Declaro aberta a 19ª reunião da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Itamonte em 1º de dezembro de 2021. Agradeço a presença dos senhores vereadores, registro a presença de todos e, inicialmente, nós vamos colocar em votação. Eu gostaria que os senhores manifestassem só por sinal as atas 19 e 20. Então eu coloco em votação a ata número 19 da sessão ordinária número 17 de 10 de 11 de 2021. A ata está em votação. Todos, quem não estiver de acordo, manifeste. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a ata. Eu coloco em votação a ata número 20 da sessão ordinária 18/2021, realizada em 24/11/2021. O vereador que estiver de acordo permaneça como está. O vereador que tiver alguma coisa a acrescentar, que se manifeste. Ata aprovada. Comunico ainda aos senhores vereadores e foi retirado de pauta o projeto de lei 50/2021, de minha autoria, inclusive, que será apresentado oportunamente por ser matéria de longo debate. Nós vamos entrar em recesso parlamentar esse mês que já estamos nele. Eu vou informar aos senhores também que a Câmara recebeu em data de hoje, protocolado hoje nesta casa, o expediente do superintendente do IPAM, o senhor Giovanni Santos Costa, em que convida os senhores vereadores para que participem de uma reunião a ser realizada no dia 3, portanto, depois de amanhã, no Salão da APAE, a partir das 19 horas. Reunião com os funcionários públicos, efetivos, com certeza, convidando os senhores vereadores, e o assunto é relativo ao instituto deles, né? E também, então, está registrado aqui o convite aos senhores vereadores, aqueles que puderem e quiserem comparecer no Salão da Paz, 19 horas. É para deixar. Também, eu gostaria de pedir à secretária para distribuir aos senhores, já era para ter feito, eu vou distribuir aos senhores a resolução 01/2006, que estabelece o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Itamonte. Este foi instituído daqui, tem aqui que eu, ah não, tá. Foi instituído, tem aqui que é meu. Vamos ver aqui. Vê se tem outro arriscado. Isto. Foi instituído em 2006, quando da presidência, ou no período senado pelo secretário Anderson Mendes de Andrade, Ari Pinto Constantino dos Santos. O Código de Ética da Câmara estabelece normas e critérios para os vereadores. Dentre eles, lá no seu artigo 2º, item 5, ele diz assim: tratar respeitosamente a mesa e os demais membros da Câmara, dentre outras coisas. No artigo 4º, item 1, letra A, comportar-se dentro ou fora da Câmara por atos ou palavras de forma atentatória à dignidade e à responsabilidade da função pública e ao decoro parlamentar, e de forma nociva a imagem da atividade política e o respeito e estima do povo pelos representantes eleitos. Mais à frente, ele estabelece no seu artigo 4º, letra C, perturbar a boa ordem dos trabalhos do plenário e das demais atividades da Câmara. Enfim, lá no artigo, no item 6, letra C, também ele diz lá, deixar de cumprir com os deveres e obrigações de vereadores. Eu gostaria que os senhores lessem atentamente o regimento, essa norma votada por esta casa, estabelecida, criando normas, no sentido de estabelecer critérios na conduta dos seus vereadores dentro desta casa e durante as sessões, para evitar maiores dissabores em qualquer momento aqui, e que até agora não tivemos. Então eu gostaria que os senhores atentassem e conduzissem não só os seus pares nessa casa, mas a todos os funcionários com respeito, com dignidade e entendendo que são servidores públicos, né? E estão aqui para atender qualquer vereador, indistintamente de cor partidária, agremiação. A orientação que nós sempre demos é essa, e eu espero que continue sendo dessa maneira, para que não se possa tomar medidas mais drásticas aqui nesta casa. Muito bem. Eu vou solicitar à senhora secretária também um requerimento, a leitura do requerimento 5 de 2021, em que toda a bancada da Câmara Municipal está pedindo informações ao senhor prefeito quanto à situação do Fundeb, tão falado e tão comentado durante esses dias, e chegam informações diversas, informações às vezes conflitantes referente a situação se fazer, com os recursos em conta, a maneira de fazer, se pode fazer, se não pode fazer, se deve fazer, não deve fazer, né? Como é atribuição do Poder Executivo, não é atribuição da Câmara, a organização administrativa, né? E isso implica os pagamentos, os compromissos. Então, nós estamos aqui, e todos, eu já vi aqui que todos estão acordados com com este requerimento, no sentido de pedir informações ao Poder Público, até porque para também dar uma certa satisfação à classe dos professores, à classe da educação, para que eles sintam, de certa maneira, seguros, e não só seguros, mas orientados, né? Orientados e daquilo que pode ou não pode ser feito, né? Eu vou solicitar a senhora secretária, por gentileza, a leitura do requerimento. Logo a seguir, nós vamos colocar o requerimento em votação.
Requerimento número 5 de 2021. Os vereadores que esta subscrevem requerem, nos termos do inciso 3º, no inciso 3 do parágrafo único do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal e do inciso 4º do artigo 243 do Regimento Interno da Casa Municipal, que ouvido o plenário seja requisitado ao senhor prefeito municipal, junto à secretaria municipal competente, informações quanto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, esclarecendo: 1. Quais os valores recebidos pelo município do Fundeb no exercício em curso, como e quais atividades foram aplicadas esses recursos, 3. Se há sobra de recursos do Fundeb passível de rateio com os servidores em efetivo exercício no Magistério da Educação Básica, observado o percentual legal e as leis orçamentárias vigentes. Justificativa. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, é o principal mecanismo de financiamento da educação básica pública brasileira. Formado por recursos provenientes dos impostos, transferência dos estados e por uma parcela complementar de recursos federais, que é aplicado exclusivamente na educação básica e a distribuição de recursos é feita de acordo com o número de alunos matriculados nas redes públicas. Visando dar maiores esclarecimentos à população e principalmente aos servidores em efetivo exercício no magistério da educação básica quanto ao referido fundo, tal requerimento tem como escopo principal solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal, junto à secretaria municipal competente, informações específicas quanto à destinação dos recursos do Fundeb, em especial a possibilidade e expectativa do Poder Executivo no sentido de determinar o rateio de eventual sobra de recursos com os referidos servidores em efetivo exercício no magistério. Referido rateio pleiteado tem como alvo incentivar os servidores do magistério que estão em efetivo exercício, tratando-se de uma importante iniciativa para o desenvolvimento de ações na área da educação do município de Itamonte. Importante destacar que o presente requerimento tem unicamente o caráter informativo e elucidativo e considerando ser de interesse do Legislativo Municipal a aprovação do mesmo, motivo pelos quais esperamos contar com o apoio dos nobres pares e pleiteamos a aquiescência desta casa. Itamonte, Minas Gerais, 1º de dezembro de 2021.
Senhores vereadores, o requerimento 05/2021, que solicita informações ao Poder Executivo Municipal quanto ao Fundeb, e atendendo inclusive o anseio da classe dos professores deste município, está em votação. Vereador Odair. Juninho.
Aprovado.
Vereadora Neta.
Aprovado.
Vereador Dani.
Aprovado.
Vereadora.
Aprovado.
Simone. Vereadora Ana.
Aprovado.
Edilson.
Aprovado.
Mão Branca.
Aprovado.
O requerimento foi aprovado. Será encaminhado. A Secretaria providenciará o encaminhamento ao senhor prefeito municipal. Senhores vereadores, não havendo ordem do dia, eu vou abrir a palavra aos senhores vereadores. Antes, porém, na fala inicial eu me omiti, os senhores já foram comunicados, vou aqui reforçar o comunicado, que vamos ter aqui neste plenário, dia 7, com início às 13 horas, uma audiência pública para tratar de assunto referente ao Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do município. Essa audiência pública, ela versa no sentido de trazer luz, orientação, esclarecimento técnico patrocinado pelo Poder Legislativo para trazer não só luz e esclarecimento aos vereadores, mas trazer também aos funcionários públicos, aos dirigentes do Instituto, aqueles que são os mais interessados nesse Instituto. Nós temos aqui uma limitação de lugar até em função do problema de pandemia. Vamos ocupar o número de cadeiras existentes com o respectivo distanciamento que já está delimitado no piso. Vamos acolher aqui os secretários municipais e a diretoria do IPAM e espero a presença de todos os senhores vereadores. É uma palestra, vamos chamar de palestra, esclarecedora de técnicos ligados à previdência. A previdência é toda ela, a geral e a previdência privada e o regime próprio, para ajudar a trazer esclarecimentos, orientação, trazer a realidade do nosso instituto, né, no PAN, com responsabilidade e sempre com a preocupação de trazer quanto mais esclarecimento melhor para os funcionários públicos, para os agentes públicos, melhor, né? Porque nós temos tramitando aqui um projeto de lei que refere-se ao Instituto. Nesse projeto de lei, ele estabelece todas as garantias a todos os funcionários, os que têm direitos adquiridos, até o momento e para frente outra situação. Então assim, mas não basta isso. Vamos então ouvir essas informações também técnicas de gente especializada. Não tem orientação nem determinação de prefeitura para A, para B, para C. O C não existe isso. O que existe são técnicos para trazer informação para nós, para que os senhores tomem para que tenham o entendimento e o discernimento para analisar e avaliar a situação, né? Então, estão todos avisados dessa audiência pública, que será transmitida, vou repetir aqui, pela Rádio Criativa, transmitida em Libras, pelo Facebook da Câmara, pelo Facebook da Prefeitura, já autorizado pelo seu prefeito municipal, ainda mais, independente dos funcionários públicos que aqui estiverem, todos que não aqui estiverem, os seus chefes imediatos, deverão autorizar e facilitar que todos possam ouvir de onde estiverem tudo aquilo que se foi falado aqui nessa audiência pública, em função de não poder acolher a todos, mas todos poderão participar. Então, e também nós já liberamos, os senhores já receberam um link aí, um endereço eletrônico, para que possam ser formuladas perguntas que os senhores entendem, qualquer funcionário entende que seja pertinente, o esclarecedor possa encaminhar naquele endereço para facilitar o andamento e o esclarecimento dessa palestra, dessa audiência pública, né? Então nós estamos, pelo menos na parte da Câmara, de nós todos aqui, queremos fazer uma reunião bem democrática, assim, participativa da melhor maneira possível, quer presencial, quer através da rede social, para que haja menos dúvida possível. Tá? Okay? Então são essas recomendações, essa orientação e essa colocação que eu gostaria de fazer não só aos senhores, mas a todos que estão nos ouvindo nessa noite de hoje. Então estão todos convidados para comparecer no dia 7, na próxima terça-feira, e solicito a presença dos técnicos, todos que estão aqui, já a Rádio Operativa e todos, para que sejam apostos, para que não tenhamos falha nenhuma em transmissão ou hora alguma. Ok? Bem, não havendo, então, ordem do dia, eu vou então liberar a palavra nos termos regimentais aos senhores vereadores que desejarem fazer o uso da mesma para que se manifestem. Vereador Mobranca.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite àqueles que nos acompanham, seja pela Criativa ou pelo Facebook. Então, senhor presidente, eu acho até importante o código de ética que é, mas toda vez que se tiver que sair preso daqui de dentro dessa casa para defender o interesse de pessoas, pode ter certeza que assim eu farei, sem querer ser tiradentes, ser um herói de porcaria nenhuma. Eu acho que as pessoas têm que ter direito à clareza das informações de tudo que passa nessa casa, porque eles que nos colocam aqui esperando que a gente dê legitimidade nos sonhos deles de fazer uma Câmara transparente, assim como a transparência do ato do Poder Executivo. Gostaria aqui de fazer um pedido para a Secretaria de Saúde na questão da ambulância, dessas ambulâncias novas que vieram, por sinal, carros muito bons, é que trabalhando hora ou outra numa ambulância dessa, a gente nota que é impossível a comunicação do motorista com a parte de trás da ambulância, onde o passageiro se encontra, e nem sempre tem um técnico de saúde ali. No caso de uma alta que a pessoa recebe, e um familiar que acompanha ali para a condução do paciente até em casa, e pode acontecer uma alteração dessa de pressão, de temperatura ou qualquer coisa, e ele fica ali desprovido de qualquer garantia de bem-estar, mesmo que o motorista tenha experiência, mas essa comunicação ela é muito importante. Gostaria aqui também de falar um pouco sobre o IPAM, que é o nosso instituto, que vai dar pano para manga. E a gente precisa convocar os funcionários para vir participar, mesmo que não cabam todos aqui, devido à pandemia, eles precisam estar atentos, seja... Hoje o telefone é um instrumento de trabalho onde, se ele não estiver acompanhando pelo Facebook ou pela Rádio Criativa, ele pode nos fazer pergunta, que nós estamos aqui para representá-los. Eu não tenho dito para os funcionários que eu não me preocupo com a nomenclatura do regime de previdência a ser seguido, mas a preocupação é no conjunto de direito que o funcionário adquiriu ao longo dos tempos. Esses direitos, eles não podem ficar só na falácia, ficar só no debate, nas atas de câmara. Esse direito, ele precisa ser colocado em papel, ele precisa ser colocado preto no branco, seja na forma de emenda na lei, que é a única coisa que garante esse conjunto de acesso do funcionário àquilo que ele pagou a vida inteira. Não podemos cometer os erros que foram cometidos da época da instalação do Instituto, tanto que o Instituto virou no que virou. Se fosse o Instituto perfeito, tinha amarrado os prefeitos a pagar, tinha dado as garantias aos funcionários. Então esse Instituto, inegavelmente, é um Instituto que nasceu morto, ou nasceu muito doente e capengou até agora. temos aí a responsabilidade inegável de todos os prefeitos que passaram pela gerência do município em questão do Instituto, haja vista no tempo, que o exemplo claro disso é o tempo que não se faz, que não se realiza um concurso público em Itamonte. Não tem instituto que aguente, é só contratar e arrumar uma outra forma de contrato que não precisa recolher para o INSS, vai ver se aguenta. Não aguenta também. Hoje, se eu perguntar para qualquer um dos colegas aqui, eu também não sei, ninguém vai saber responder quando que foi feito o último concurso público ou quando que se contratou funcionários para... que é funcionários que alavanca esse instituto. Sem funcionário público efetivo, não existe instituto. Então, todo mundo quer agraciar seu companheiro político, isso é óbvio. Todo mundo faz seus compromissos políticos na época da campanha. Na época de campanha é uma beleza, né? Você vai na casa do cidadão, o cidadão, ele te pede um lote, uma casa. A única palavra que você não tem na boca para falar para ele é o não. Tô mentindo? Você não tem jeito, senão eu vou dar um jeito para você, eu vou ver com o prefeito, eu vou ver com o presidente da república, mas o não não sai. Então, se essa proporcionalidade cresce de acordo com o cargo ocupado pelo político, proporcionalidade que eu falo, em dizer sim e de nunca dizer não. Então você imagina que é óbvio que o prefeito que entra, ele faz primeiro um acordo com aqueles que o elegem, depois ele vai deixando de lado aqueles que o elegem e começa a fazer um acordo com aqueles que não votaram nele, porque aqueles é o que vai dar sustentação política para ele. E nessa brincadeira o instituto, ó, babau, já era. Não tem instituto, não tem nada. Depois fica todo mundo jogando até nas costas dos funcionários. Eu vejo pessoas falando que a culpa é dos funcionários que não fizeram greve, que não brigaram, que não fizeram isso ou aquilo. Mas peraí. Você monta um instituto. O instituto, ele tem o seu recolhimento. E dentro do seu recolhimento, aquela taxa, ela não é só para manutenção de aposentadorias ou de aposentados. Ela também, é lógico que tem que fazer um plano de trabalho onde engloba a funcionalidade do instituto. Como é que paga advogado, como é que paga perito, como é que paga um monte de coisa? Tem jeito. Então o que acontece? O funcionário paga, ele paga. Agora, vê se o funcionário vai ter força para brigar com o INSS. Vê se vamos fazer greve porque o INSS... Não, porque ali é uma estrutura bem montada. Essa questão de falar que Itamonte não funcionou, que nada funcionou, não é verdade. Baipendi funciona perfeito. Varginha, salvo engano, tem instituto próprio, salvo engano, é o que me falaram. Mas Baipendi eu tenho certeza, já estive lá em reuniões, funciona perfeito. Por quê? Porque tiveram a responsabilidade de amarrar as leis, de amarrar aquilo que se arrecada em cima daquilo que se gasta. Esse microfone está complicado aqui. Muito ruim. Trocar isso também, isso aqui está pior que o IPAM. Pelo amor de Deus. Alô, alô? Então, é que o microfone está pior do que o IPAM aqui. Não dá para... Está mais velho que andar para frente. Então, a responsabilidade, ela foi de todos, menos do funcionário. E entre uma infinidade de dúvidas que todo mundo tem, com a extinção desse instituto, todo mundo pergunta, mas vai ser debatido aqui, mas a gente não pode deixar de falar, com a extinção do instituto, para onde vão os funcionários automaticamente? Não seria mais fácil já ter o caminho pronto para eles irem antes de acabar com o instituto? E
para os funcionários inativos que já contribuíram, já deram a vida pelo município, fica a dúvida também. Acabou o instituto. Eles vão ser regidos por quais regulamentos? Essa é a dúvida. Vale lembrar e repetir aqui que eu não estou preocupado com a nomenclatura. Se vai para INSS, se vai para regime particular, é para lugar nenhum. A preocupação é só com o direito do funcionário público. Porque o funcionário público não pode ser lesado dentro daquilo que ele se programou para fazer a vida inteira. E chegar no determinado tempo, ele ter suas garantias respeitadas em cima daquilo que ele pagou. Mas se for alongar muito aqui, vai ficar muito complicado. Eu só peço encarecidamente para que o funcionário compareça, que ele participe, porque depois não adianta ficar de mimimi. A questão agora não é política. Nem todo funcionário votou numa corrente A ou corrente B, e se tratando de pleito eleitoral no município de Itamonte. Mas todo funcionário pertence ao quadro do município, aquele que presta serviço e que recebe da prefeitura. Então, vamos lá, vamos participar no máximo possível, ganhar entendimento e conhecimento, para que depois a gente não fique, a gente não fique falando, ah, porque o Odair não me representou lá. Vem aqui, olha no olho do Odair e vai, Odair, eu votei você para você me representar. Então, a coisa feita tete a tete, ela tem mais virilidade e mais garantia de dar certo e acontecer. Obrigado.
O assunto do instituto, eu já fiz na legislatura passada dois pronunciamentos sobre o instituto. Conheço esse assunto de cor salteado. O Instituto foi instituído em 1992, após a Constituição de 1988, que dizia lá o seguinte: a União, o Estado e os municípios instituirão no seu âmbito, fazendo em sua área, regime jurídico próprio. Claramente. Depois de longas discussões, eu inclusive presidi a MAG naquela época, foram feitas várias reuniões com prefeitos, assessorias de prefeito, técnicos, etc, etc. As prefeituras encaminharam todas, inclusive as 34 da AMAG, naquele momento, para o regime próprio. Ao longo do tempo, algumas prefeituras, alguns gestores foram entendendo que não seria o melhor caminho, por alguma razão ou outra. E alguns foram afastando, ele está arrumando lá, foram afastando do regime jurídico único, do regime próprio. Em 1998, 10 anos depois, é que a Previdência Social, através de lei federal, etc, etc, passou a reger, a fiscalizar, a estabelecer que os institutos tinham que fornecer CND e tal, de quitação para os municípios. Aí que eles ficaram subordinados, foram ter uma orientação técnica. E foi dado a janela de oportunidade para que saísse do instituto. Vários municípios saíram do instituto, vários municípios. Posteriormente, em 2003 ou 2004, a mesma oportunidade foi dada. Olha, o gestor que estivesse à frente da administração, especificamente a nossa ou a outra que seja, deveria ter tido o tino de ter avaliado com a assessoria própria de que não seria, não estava sendo o melhor, a melhor opção naquele momento, aquela situação. E ter saído também. Mas, infelizmente, muitos entenderam que era uma beleza não recolher para o Instituto próprio, não recolher para a Previdência Geral, era uma beleza, não tinha que recolher. Mas isso chama-se irresponsabilidade administrativa. Na minha empresa eu não faço isso, na sua que você trabalha, se ela não recolher um meio, dois meses, no terceiro, quarto mês, os procuradores públicos já estão cobrando, estão acionando e vão ajuizar a ação pedindo. Então esse foi o problema. E assim, agora não interessa aqui nominar A, B ou C mais, como a Branca falou. Isso já foi. Só que tem que assim, é um instituto hoje falido, sem a mínima condições de sustentação futura, a meu ver, no entendimento que eu tenho, no conhecimento que eu tenho do assunto, é um instituto, infelizmente, porque naquele momento eu entendia sempre que o instituto era bom para o funcionário. O funcionário poderia recolher o instituto, poderia recolher para o regime próprio, entendeu? Você podia recolher para o regime próprio e ter até duas aposentadorias, porque a lei permite que você recolha para um regime e para um regime. Mas, infelizmente, isso não foi possível e hoje estamos nessa situação. A ponto de o benefício de direito da comarca já está preocupado com essa situação, já visitou a Câmara institucionalmente para dizer da preocupação do problema do Instituto. Então, o Poder Executivo, assessorado por um escritório especializado, também elaborou um projeto de lei que está tramitando aí, que eu peço aos senhores que leiam atentamente. Eu li atentamente o projeto. O projeto, a meu ver, não resguarda todos os direitos adquiridos de todos os que hoje estão no Instituto. Todos que estão no Instituto. Mesmo aqueles que amanhã, no ato de aposentadoria, receberiam maior do que o teto estabelecido pela Previdência Social, o município é obrigado a criar uma situação paralela, me fale o nome agora, um aporte próprio para pagar essa diferença. Então, assim, tudo que eu pude, que eu estou lendo, evidente, eu estive à frente do Executivo Municipal, ninguém pode falar que eu não fui preocupado sempre com o servidor público, sempre defendi o servidor público, encontrei a prefeitura numa situação em termos de pessoal degradável e foi ali que nós instituímos um regime, um plano de cargos e salário, organizamos salário, os servidores passaram a ter um aumento na mudança de letra, tanto na vertical como na horizontal, à medida do tempo que atendo. Então estabelecemos regra. Então assim, eu falo de cadeira sobre esse assunto com qualquer pessoa. Hoje eu acho que não seria melhor opção criar esse instituto. Até porque a proximidade do gestor do instituto, a proximidade do gestor, de quem está administrando o instituto, com o chamado prefeito municipal, é péssimo para o instituto. Porque é um servidor que depende das determinações do prefeito municipal, é um servidor como outro qualquer, e muitas das vezes é aquilo que nós chamamos do temor reverencial, não enfrenta o problema. E ao longo do tempo nós vimos, em tese, nós acabamos vendo essa situação. Então assim, eu acho que vai ter que ser debatido, vamos ouvir técnicos, vamos ler, eu mesmo, além do conhecimento que eu tenho procurado ler, estudar sobre o assunto, e eu convoco os senhores para que façam a mesma coisa. Debrucem no projeto de lei, analisem o projeto de lei que está aí. Ele hoje, o projeto de lei que está aí resguarda as situações, que eu acho que é fundamental e tem que ser decidido, porque eu acho, é o meu ponto de vista, nós vamos ter, os funcionários públicos do município terão dias a ir nessa linha, vamos ter dias difíceis em termos de salários, em termos de remuneração, os inativos, enfim, os pensionistas, etc. Então é um assunto, não, nós aqui, não é, eu acho que tem, né, tem que ser colocado, não é cor partidária, não é cor de entender que o município fica preocupado com A com B. Nós temos que pensar no bem comum. É isso que é o bem comum. Não é olharmos, ou o profissional olhar para o próprio umbigo. Ah, resolveu o meu problema, está resolvido. Mas o meu irmão, o cidadão, meus amigos, como é que ficam? Esse é que é o problema. Então, assim, é uma situação que tem que ser analisada friamente, sem paixão nenhuma, claramente, tecnicamente, é um assunto que tem que ser analisado tecnicamente. Nós não estamos aqui discutindo situação partidária, não estamos aqui discutindo, não estamos aqui participando de reunião política para decidir A ou B, não se trata disso. Trata-se de achar num caminho o que for melhor para, não é só para a administração, que é melhor para o futuro do funcionalismo. É esse o meu foco. Eu acho que é esse que é o importante. Ninguém aqui, eu tenho certeza que não passa na cabeça de ninguém aqui votar nada que prejudique A, B ou C. Não é esse o objetivo. O objetivo é outro. O objetivo é criar uma expectativa certa de futuro. Uma expectativa certa de futuro, não só para os que hoje estão trabalhando, mas aqueles que têm filhos, que vão deixar os filhos, as futuramente viúvas e viúvos, porque nós todos somos mortais, esta garantia de ter um recurso para sobrevida. Isso tudo que tem que ser avaliado. Não estamos discutindo cor partidária, não estamos discutindo aqui nem Flamengo, nem Palmeiras, o assunto não é esse. O assunto é claramente a situação real de uma situação que foi criada e que nós acho que temos que dar solução a ela, e vamos dar, eu acredito, da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, protegendo os nossos funcionários, dando condições do executivo tocar a sua vida. Eu acho que é esse que deve ser o entendimento maior, o raciocínio maior de todos nós. Isso é que deve ser. É o que deve predominar o nosso raciocínio. Né? Não é A ou B chegar, eu votei no C, quer que você vote assim. Não é isso. Não é assim que funciona. Nós temos que ver aqui o bem comum. Evidente daqueles que são nossos amigos, são nossos eleitores também, mas o bem comum. Nós não estamos aqui para votar para agradar A, B ou C. Nós estamos aqui para decidir o futuro do funcionalismo público, o futuro viável da administração pública e da melhor maneira possível para evitar o mínimo de aborrecimento possível. Pode sair 100% tudo? Não pode. Mas se não sair 100%, que saia 99%, que saia 98%. É isso que precisa ser feito. Toda reforma, de certa forma, ela é traumática. Nós vimos a Previdência Social. O que que aconteceu? Quem tinha 30... Exemplo, vou dar um exemplo. Quem já estava com 34 para 35 anos para aposentar, vai ter que ficar mais 2, 3 anos e tal. É assim, porque a previdência é uma coisa que ninguém tem direito adquirido, sabia disso? O direito, sim, de você recolher, etc. Mas o direito da previdência é aquele estabelecido nas regras dela. Eu estou dando um exemplo do que foi, quantas e quantas pessoas à nossa volta falaram, eu ia aposentar daqui um ano, o que aconteceu? Não teve que espichar mais 2 anos, 3 anos? É assim que funciona. Agora, evidente que sempre resguardando os direitos adquiridos e da melhor maneira possível. Eu acho que esse é que tem que ser o entendimento, esse que tem o nosso raciocínio. Por isso que eu digo aos senhores para que compareçam na terça-feira. Eu sei que muitos aqui têm compromisso de trabalho, procurem estar presentes para trazer a vocês subsídio, orientação, entendimento e discernimento para decidir. É isso que é o mais importante, é o que é importante nesse momento. Algum vereador mais gostaria de fazer uso da palavra? Vereador.
Boa noite ao pessoal da rádio, né, e o pessoal dos meios de comunicação, né. Então, senhor presidente, a gente andando pela rua aí, né, vem essas preocupações sobre o IPAM e agora também sobre o Fundeb, né. A gente, como vereadores, a gente queria dar a resposta a toda pessoa que procura a gente, mas fica essas incógnitas, né. Hoje mesmo à noite agora, eu recebi um comunicado aqui de um valor expressivo aqui do IPAM, desculpa, do Fundeb. Mas eu conversando com meus nobres colegas aqui que já estão há mais tempo e entendi isso, não é nada disso que eu estava pensando. A gente está aqui para defender os interesses de todo mundo, né? Mas a gente pede também ao pessoal, principalmente os professores, né, que busca mais orientação também para poder ajudar a gente também, né? E sobre o IPAM, fica a pergunta aí, né? O que o pessoal vai ter de segurança? É o que a gente queria saber para todo mundo, quem vai perder, quem não vai perder. Eu queria que ninguém perdesse, gente. A gente está aqui para não... A gente não vai prejudicar ninguém. Mas é um assunto muito sério, gente. E a gente está passando muito apertado com isso aqui, gente. Obrigado a todos. Só um minutinho.
Eu queria só uma parte.
Eu vou só fazer uma indicação aqui. O pessoal da Serra do Geraldo está pedindo que, na entrada da Serra do Geraldo, ali entre a capelinha ali, faça uma limpeza lá da estrada lá, que está tendo muito problema ali na avenida ali. Muito obrigado a todos.
Só uma...
Passando uma parte pro mão aqui.
Então, hoje você falou bem, até esqueci de colocar aqui que todo mundo nos cobra todo mundo aqui. Tem certeza que a questão do rateio do Fundeb é uma questão que nós estamos sendo apertados. Como você disse ali, o saldo total do Fundeb é aqueles 5 milhões e alguma coisa. Você anotou aqui, já passaram para mim? É 5.265.131,50. Esse é o saldo bruto, né? Aí tem a questão que 30% o prefeito gasta com custeio, que é a manutenção da atividade educacional, né? Que ajuda, não dá para custear tudo com 30% do Fundeb. Os outros 70% é para pagamento de professor, todo mundo sabe. E desse 70% que precisa ser usado, se faltar alguma coisa, vai ser feito o rateio. Se sobrar alguma coisa aí, é óbvio que a gente espera que faça esse rateio, porque, como eu disse na outra reunião, achei até absurdo o número que me mandaram. Depois eu mandei no grupo nosso de vereador, que era muito maior. Tem uma cidade que deu um rateio de 15 mil por professor. Tem cidades, Taubaté rateou e criou uma norma. O montante que vai ser destinado a cada professor, ele não pode ser maior do que o salário que ele recebe normalmente. Essa situação que Taubaté criou, né? Então, o que que acontece? Se for possível e preciso fazer, se tiver algum saldo restante, desde que sejam observadas as alíquotas de distribuição do prefeito para com o funcionalismo e o custeio, que faça dessa forma. O que não pode de jeito nenhum, acredito até que ninguém vai ser louco de fazer isso, é devolver o saldo para não ajudar o professor. Aí seria insano e covarde, mas acredito que isso não vai acontecer. A gente espera e torce para que sobre uma parte boa e que o professor que Vale observar que Itamonte que não recebe o teto, há bastante tempo, o professor de Itamonte não recebe o teto, que é direito dele, ele tem esse direito agora de acesso a esse rateio que vai dar uma dignidade, pelo menos temporária, às pessoas que participam efetivamente da educação de nossos filhos. Obrigado, Edilson.
A palavra continua liberada aos seus vereadores. Vereador Dani.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, boa noite aos ouvintes da Rádio Criativa e também aos internautas que nos acompanham pela página da Câmara Municipal via Facebook. Novamente, boa noite a todos. Eu gostaria de, novamente, na última sessão que eu participei, eu fiz uma indicação para o Poder Executivo da atenção à limpeza dos bairros que estão distantes ou afastados do centro da nossa cidade, né? Na respectiva sessão que menciono, eu falei dos bairros Residencial Dona Isabel e também Jardim dos Ipês, mas isso abrange os demais bairros que se encontram nessa situação. Eu chamo a atenção novamente do setor, da equipe responsável pela limpeza urbana. Já fiz um contato essa semana novamente com eles, da necessidade de melhorar a limpeza dos bairros afastados do centro. Então, novamente, chamo atenção a isso. A limpeza dos bueiros, principalmente nesse momento onde a gente está aí no período de cheias, então certamente aumenta o índice de chuva, tendência a alagamentos, e a gente torce para que o pior não ocorra, né? Então há essa necessidade de limpeza desses bairros e também limpeza e manutenção dos bueiros para a gente conseguir minimizar esses impactos. Então chamo a atenção novamente a isso. Eu quero aqui também parabenizar o Poder Executivo. No meu deslocamento, no meu dia a dia, eu passo aqui pelas cidades vizinhas e a gente sempre tem um olhar crítico, né, observador. E eu gostaria de parabenizar o prefeito Alexandre e toda a sua equipe pelo trabalho em infraestrutura e melhoria do planejamento urbano e territorial do nosso município. Eu, às vezes, quando chego lá em São Lourenço, muitos falam da quantidade de obras e melhorias que o município de Itamonte vem passando. Isso é motivo de reconhecimento. Então, a gente fica feliz de fazer parte aí desse período, dessa gestão. Então, parabenizo o prefeito Alexandre pelo olhar de futuro e de zelo com o nosso município e, claro, parabenizo também toda a equipe que o acompanha. Também quero parabenizar a questão, né, do cancelamento conjunto, né, uma tomada de decisão entre os prefeitos de Passa Quatro, Itanhandu e Itamonte. Isso repercutiu na região. Hoje a prefeitura de São Lourenço também já fez o cancelamento do seu carnaval. A prefeitura de Santa Rita também já fez. Então essa iniciativa desses três prefeitos, o Henrique de Passa Quatro, o Paulinho de Itanhandu e o Alexandre, ela sensibilizou e mobilizou a região em relação ao adiamento, né, ou melhor, cancelamento do carnaval. Né, a gente está acompanhando aí uma possível, né, cepa que é real, mas ainda não sabemos a sua capacidade de abrangência, proliferação e sequelas ou mortes, né? A gente torce para que nada seja tão catastrófico e que essas vacinas realmente sejam compatíveis para minimizar esse impacto dessa nova cepa, né? E a gente está vendo que essa cepa ela surge no continente africano, um dos continentes, o continente mais pobre do mundo, né? Então isso mostra o quanto a não vacinação ou o negacionismo está custando caro. E está mostrando que as áreas mais pobres, que as áreas mais desiguais são as afetadas. É isso que a gente está vendo nesse exato momento, né? Também gostaria de enfatizar, muitos estão falando assim, ah, mas os países europeus que são ricos, não é toda a Europa que é rica, né? Deixar bem claro isso. Mas os países europeus estão também tendo nova onda, porque não estão vacinando. Não é ali uma questão simplesmente de pobreza ou de desenvolvimento, mas isso mostra que locais onde a vacinação ela é mais intensa, onde ela atinge uma massa significativa, há uma tendência de diminuição, né? Então, por isso, a importância das campanhas de vacinação, o acesso a elas, e principalmente o cuidado, né? A gente viu que muitos já estados, municípios já estão fazendo o não uso da máscara, né? É importante que nós mantenhamos essa necessidade de uso de máscara. Claro que carnavais vão acontecer em família, né? Em grupo de amigos. Em nenhum momento a gente está questionando isso. A gente está questionando a importância da segurança, né, de diminuir a circulação, digamos, de novos, digamos, turistas, né, que vêm de outras áreas, até mesmo de outros países, né, aqui. Então a gente pensa que é um momento crítico, que a gente sabe da importância do carnaval, sua movimentação turística, social, econômica. Mas, por outro lado, isso mostra uma sensibilidade lá na frente, né? Não adianta nada a gente ter um carnaval, uma festividade grandiosa como é, e depois, daqui a alguns dias ou um mês, ter que fechar novamente tudo isso. Acho que ninguém suporta mais isso, né? Então, toda essa precaução, esse cuidado, vale a pena, e novamente, parabéns. Em relação ao IPAN, eu também falo com a maior tranquilidade possível, e não tenho nenhuma preocupação com o meu voto, porque em todas as duas campanhas que fui eleito, inclusive até na primeira que eu fui candidato e acabei não sendo eleito por 2 votos, e quem me conhece muito bem sabe que todo o meu pedido de voto ou toda a minha campanha, ela sempre foi técnica, né? Ela sempre foi valorizando o cidadão no sentido de pensar o município de maneira global e nunca atender grupinhos ou apenas um lado. Quem me conhece sabe muito bem disso. Meu voto será técnico. Todos os questionamentos feito pelo vereador Mão, eu também compartilho dele, né? Inclusive os funcionários efetivos que têm uma maior proximidade comigo já sabem, já viram, já sabem da minha preocupação e sempre tento trocar ideias com eles. É isso que será feito na próxima semana. Esse corpo técnico que vem aí não vem à toa, né? Esse questionário feito aí no Google Formulários que está circulando na cidade, é importante que vocês ajudem a encaminhar isso, né? Para que as dúvidas que apareçam ali servirão para nortear os esclarecimentos e o trabalho dessa equipe técnica que vem. Podem ter certeza que nós também temos dúvidas, essas dúvidas serão apresentadas e apreciadas, né? Então, o meu voto será técnico e sempre pensando no bem comum, no bem coletivo, né? Certamente novas reformas acontecerão. O presidente Marcelo citou aí, recentemente a gente discutiu no governo Temer flexibilização das leis trabalhistas. Nós vimos aí uma reforma da Previdência que não é definitiva, virá outra reforma da Previdência. A expectativa de vida do brasileiro hoje já está acima dos 75 anos, Então isso significa dizer que teoricamente dá para trabalhar mais tempo, né? Esse é o pensamento, né? Se vocês pegarem os dados do Brasil da década de 80, 70, a expectativa de vida era bem menor. Então por isso também um tempo menor de contribuição e se aposentava mais novo, né? Então hoje com uma maior qualidade de vida, expectativa de vida alta, né? Certamente isso vai influenciar no nosso tempo de contribuição, logo mais tempo de serviço. Então outra reforma da Previdência em esfera nacional irá acontecer daqui 5, 10, 15 anos. Talvez nem isso, né? Estou falando de dados que a gente analisa e principalmente na minha área de geografia a gente trabalha muito isso, né? Então, a grande questão é o seguinte, vai chegar um determinado momento que se torna inviável, inviável tocar o IPAM. Então, certamente, esse é um questionamento que eu vou fazer. Qual é a projeção de vida do IPAM? A gente precisa saber isso. Qual é essa projeção de vida? O quanto isso vai impactar na folha de pagamento daqui 2 anos, 1 ano, 5 anos? Essas projeções, elas são importantes. Então podem ter certeza que eu estou aqui sim para representar, mas eu estou aqui também para ajudar a tomar decisões. É por isso que eu estou sentado nessa mesa aqui. Né? Se fosse simplesmente para sentar aqui e ver o lado bom da coisa, acho que eu não queria estar aqui. Porque o lado bom eu já tenho, que é viver. Então a gente está aqui sim com pressão, né, com questionamentos, com angústia. Claro que eu tenho essa preocupação. Eu sou funcionário público também. Né? Mas em nenhum momento eu posso deixar e ter uma atitude irresponsável, como o próprio vereador citou aí, daqueles que passaram pelo Instituto. Seja mediante gestão, seja mediante prefeitura. Eu não posso ter uma atitude irresponsável. É isso que eu penso, é isso que eu defendo. Novamente, se for para eu ter uma atitude responsável, eu prefiro sair dessa casa. É isso que eu defendo. Tem que ser técnico. Esse é o nosso papel. Por isso existe uma equipe técnica que vai esboçar tudo isso para nós. Em relação ao Fundeb, eu também recebi, acho que todos os nobres vereadores receberam mensagens dos professores. Eu me sensibilizo muito com isso, né? Sou professor de carreira, não me vejo fazendo outra coisa, nem tanto que eu trabalho em 4 escolas, ainda mais na reta final a gente fica exaurido, né? Mas a gente fez solicitação hoje, requerimento oficial. Durante as mensagens que eu recebi no período, ao longo da semana, eu fiz contato com a parte jurídica da prefeitura, fiz contato com a parte de contabilidade, ali, tesouraria, já tenho algumas noções de dados, né, mas é bom esse requerimento oficial para a gente ter números realmente, né? Eu não tive acesso a números reais, assinado, carimbado, então não vou nem citar esses números, mas eu gostaria que todos entendessem que isso é uma diretriz puramente executiva. Puramente executivo. Nosso papel aqui, a gente sabe do Fundeb, a gente sabe da importância dele, a gente sabe da importância do professor. Eu mesmo, né, nós estamos sofrendo isso nesse período de pandemia, nesse período de sistema híbrido, nesse retorno do presencial, o professor está esgotado. É anexo, é ficha, é problemas em cima de problemas, é correr atrás do aluno. Ontem, por exemplo, eu estava até meia-noite fechando diários do Estado. Então, assim, a gente sabe da importância do papel do professor. E podem ter certeza que se houver fundo, se o município não comprometeu aquilo que é sua responsabilidade, 70%, pode ter certeza que eu sou a favor de rateio, que eu sou a favor de fazer um abono, de vir um projeto de lei aqui e a gente atender da melhor maneira possível, professor. Só que isso, eu gostaria de deixar bem claro, que é uma atividade do executivo. Né? Teve uma pessoa que falou assim, Dani, o que, que você vai fazer? Eu não vou fazer nada. Não tem o que fazer. Eu não fui eleito gestor das contas públicas do município. O que a gente tem papel é exatamente isso. Fazer via mesa diretora, via comissão de educação, ou aqui como fizemos de maneira coletiva, pedir essas informações e esse esclarecimento. Essa é a nossa função. Tá bom? Então, no mais, encerro aqui a minha fala. Tenham uma boa noite.
Obrigado, vereador Dani. A palavra continua aberta. Com a palavra, o vereador Juninho.
Boa noite ao senhor vereador, ao presidente, boa noite aos nobres colegas, e falar a senhora presidente, né, mas é a secretária que está tomando conta ali, enquanto o senhor presidente precisou dar uma saída. Boa noite aos nobres colegas, à população itamantense que nos ouve pela Rádio Criativa e nos acompanha pelas redes sociais, Facebook. Eu quero hoje lembrar aqui ao executivo que de uma indicação que eu fiz mês passado, de um bueiro ali da Vila Nova, né? A gente sabe que o vereador Dani citou muito bem com a chegada da chuva e com esse tempo que a gente sabe que é muito incerto, e já não é de hoje, aquele bairro, não só o bairro Vila Nova, como também o bairro ali Moradas do Bosque, que a gente sabe que tem situações críticas ali com a chegada da chuva através dos bueiros que estão assim totalmente, vamos dizer, entupidos, né? E a gente sempre é cobrado na rua, sempre os munícipes solicitam para a gente que chegue ao executivo e peça lá para que eles solucionem esse problema. E lá na Vila Nova encontra-se lá um bueiro ali na esquina da rua, entre a rua José Alves de Freitas, que faz paralela com a rua Maria da Fé, um bueiro lá que a tampa dele é totalmente solta, passa carro, moto, bicicleta, ela levanta de uma maneira assim que é um perigo muito grave de acidente. A gente sabe disso, a gente sabe que não é isso que nós queremos, mas infelizmente acontece, né? Pelo um descuido e ao mesmo tempo um desastre ali. Então, a gente sabe que não depende da gente, é o executivo que tem que tomar conta, mas nós estamos aqui para pedir, para cobrar, para insistir que ele tome essa providência. Eu quero também fazer aqui um pedido ao secretário de obras, referente ao caminhão de lixo, que eu fui solicitado por moradores do bairro da Barrocada, onde o caminhão de lixo só passa lá uma vez ao mês. E eles pediram para mim que, né, Juninho, dá uma ajuda para nós aí, pensa bem, uma vez ao mês. A gente sabe que, né, Itamonte cresceu, nós estamos precisando de mais demandas em relação a isso, mas que dê uma olhada com mais carinho para esse bairro. Eles sugeriram se passasse pelo menos uma vez a cada semana, ou a cada 10 dias, ou 15 dias, já ajudaria a minimizar esse lixo que o bairro está juntando lá, principalmente na rua João da Silva Reis. Eles falaram para mim que tem mês que às vezes chega até perto daquela ponte ali onde o Claudinho tem bloco ali e volta, e eles têm que chegar mais perto lá e deixar o lixo lá. Mas isso cabe ao executivo, né, tomar as devidas providências. A gente pede, soluciona, faz indicação, mas isso depende deles lá. Eu também fui procurado por professores, diretores, vices, pedagogos lá dessa área educacional em relação ao Fundeb, pedindo para que a gente desse um esclarecimento para eles naquilo que é direito deles. E juntamente, né, com o deputado professor Cleito Estadual, eu mandei uma mensagem para ele. Ele faz parte da comissão de educação e ele trouxe uma seguinte notícia para que eu informasse aos nossos munícipes. A gente sabe que isso também o Dani frisou muito bem, deixou bem claro com as suas palavras, que é do executivo total poder que tome conta dessa situação, mas um esclarecimento que o professor trouxe aqui para mim, para que eu pudesse falar a nossa população. Ele mostra um caminho para que as prefeituras e o Estado cumpram um novo Fundeb. Após a fala do professor, conselheiro do TSE, que é o Tribunal de Contas Estadual, confirma que municípios e Estado podem conceder reajustes para profissionais dos magistérios ou abono para cumprimento no mínimo de 70%. A gente sabe que o Dani já frisou muito bem, eu também entrei em contato com a prefeitura e tive um esclarecimento que a prefeitura está cumprindo essa porcentagem, né, do Fundeb. E sobre o que prevê a nova lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né, que é o Fundeb, ele ressaltou assim em negrito para mim e pediu para eu falar e repetir com calma. É sim possível oferecer aos profissionais da educação opções de valorização salarial. Vou repetir aqui. É sim possível oferecer aos profissionais da educação opções de valorização salarial, seja por meio de um reajuste ou de um abono. Essa é a principal conclusão da audiência pública que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou na segunda-feira, agora dia 29/11. A informação se baseia em posição já firmada pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, conforme confirmou o conselheiro do órgão, o senhor Cláudio Couto Terrão. Antes mesmo do pronunciamento do conselheiro do TSE Minas Gerais, o deputado professor Cleito já havia levantado essa possibilidade, tanto que, nas palavras do Terrão, o deputado já havia adiantado a posição do Tribunal de Contas. Então é isso, é um esclarecimento, né, que ao decorrer da semana eu fui solicitado e eu vim aqui hoje trazer essas informações, essas notícias. Volto a falar, não cabe a nós, vereadores, a tomarmos essa decisão, mas levantarmos esclarecimento, dúvidas, para que eles conceda toda essa situação. E referente à decisão do IPAM, eu também penso que não estou aqui para querer atrapalhar, prejudicar ninguém. Não quero que as pessoas entendam isso. O Marcelo acabou de mandar aqui para mim que é para fazer uma correção aí. O CAI, ex-CAI, funciona em sede própria. Semana passada você falou que era alugado. Beleza, então me desculpe, né, senhor presidente. Às vezes de repente a gente empolga aqui algumas palavras e sai isso. Enfim, então, a gente sabe que é uma decisão muito séria nossa aqui do IPAM, aqui, como nós somos marinheiro de primeira viagem, não estou aqui para querer prejudicar ninguém. Já solicitei aqui algumas informações com pessoas que já estão muito mais tempo aí sobre isso. Vou procurar me informar melhor, ler sobre esse projeto, para que quando nós formos tomar as nossas decisões, para que não prejudique os funcionários, principalmente eles que necessitam desse instituto aí. Então é isso. Hoje quero deixar essa fala aqui. Boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente, aqui de mandar essa fala aqui, essa correção. Mas estamos aí. Um abraço e muito obrigado.
A correção, vereador Juninho, foi porque no momento das colocações, a gente, na euforia da fala, às vezes acontece. Eu encontrando com o pessoal da direção do IPAM, falou: ah, vocês falaram lá que a sede é própria, que a sede é alugada. Eu falei: não é. Aí eu fui ver, realmente saiu, né? Então, só essa observação, né? Eles têm sede própria, mas vão sair dali, que o lugar é impróprio, né? Na verdade, né? Mas é só essa observação. Muito bem. Algum vereador mais gostaria de fazer uso da palavra? Bom, ninguém mais querendo fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião, convocando-os para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 15 de 12, neste plenário às 19 horas, e convidando-os mais uma vez para terça-feira às 13 horas estarem presentes aqui para participar da audiência pública, como já falado. Agradeço a presença de todos, muito obrigado e boa noite.